segmento de opinião no Bom Dia Cidade.
É, na sexta-feira temos aqui o comentário do Dr. Joel Muliterno. Meu caro Dr. Joel, muito bom dia.
Muito bom dia, Demar Fabrício e ouvintes da nossa Lagoa FM. Bom dia, minha querida cidade.
Como é que amanheceu, Dr. Joel?
Amanheci bem, bem tratado, né? Mas não amanheci bem.
Depois daquele churrasco de ontem à noite, o encontro da confraria do charque.
É, a torta deu um probleminha com o vinho, um pouquinho de azia, mas é normal.
Ah, sim, que torta mais tava gostosa,
muito,
hein?
Estava muito bom, né?
Aliás, tudo estava muito bom.
É. Odemar Fagundes, você assistiu o simpósio sobre o...
Turismo?
Turismo, eu não sabia que ia ser naquele dia, que ia tanto assistir, cara. Como é que foi? Mas, cara, eu...
Foi bom, foi bem interessante a participação do vice-prefeito de Gramado, Luia Barbakov, que tem uma vasta experiência. Ele, há mais de 50 anos, sempre é envolvido nas questões do turismo lá de Gramado. Tem uma vastíssima experiência e bem interessante a sua palestra. Tivemos também a presença do ex-secretário estadual do turismo, Ronaldo Santini, o Ari Zambuja, o coordenador do plano municipal de turismo. O Ari Zambuja é de Criciúma, Santa Catarina. Na verdade, ele é gaúcho, radicado em Criciúma, Santa Catarina.
É expert em turismo.
Isso mesmo.
Pois é, lamentei perder, porque são coisas que a gente tem que acompanhar e ajudar naquilo que for possível, né?
Isso mesmo. Mas aquilo que comentávamos ontem, Dr. Joel, na questão do turismo, comentávamos lá na nossa confraria do charque, esse assunto entrou em discussão, veio à baila, como se diz. Questão do turismo em Lagoa Vermelha, como é que poderíamos dizer assim, problema de cultura, né? Esse é o grande entrave que existe até nós deslancharmos.
Complicado. É, bastante complicado. Mas tem que começar, tem que ter um começo, essa aqui é a verdade.
Verdade, verdade.
Porque nós não temos nada hoje, né? Então, só temos a fama do churrasco, as fotografias, que os espetos de carne, não tem mais nada. Então, por isso que eu gostaria demais de ter assistido para ver qual é a ideia, né? Nada como a gente assistir ao vivo, né, Demar?
É verdade.
Mas, de qualquer maneira, o movimento foi interessante, né? Um início, um passo importante. Vamos ver o que vai dar isso.
O prefeito até disse, depois ouvido pela nossa reportagem, Lagoa Vermelha deu um passo de um longo caminho a ser percorrido.
Verdade. Bom, mas está na mesa como os outros, né? O assunto que está na mesa, né?
Verdade. Não, e uma coisa interessante que o palestrante de Gramado, o vice-prefeito Luia Barbakov, transmitiu, o turismo começa com pequenas coisas, pequenos gestos. A questão de uma cidade bem limpa, bem organizada, bem caprichada, a participação dos moradores, cada um fazendo um jardim bonito na frente da sua casa, fazendo algo diferente na frente da sua casa. Turismo começa por aí, pequenos gestos.
Você lembrar, conhece a dona Eunice Castellano, né?
Isso.
A dona Eunice, há muito tempo, há alguns anos, ela já projetava, o sonho dela era isso, era ver a Lagoa Vermelha melhorada, se possível mais achardinada, essas coisas exatamente que você falou aí. Essa mulher já falava há muito tempo, né? Veja quanto tempo perdemos, então, né?
É verdade.
E até eu queria fazer uma referência aqui, uma crítica, Demora. Eu vou fazer uma crítica. Eu sempre falo aqui na Folha do Nordeste que o prefeito deveria, a prefeitura deveria ter uma equipe permanente de melhoramento dos calçamentos nossos aqui, que são muito ruins. Tem ruas intransitáveis, né?
Verdade.
Mas eu, lamentavelmente, tenho observado que alguns serviços desses calceteiros são péssimos, de péssima qualidade, fica pior do que antes.
Isso.
E não pode acontecer isso. É gente que está ali sendo paga, é material que vai fora para as sarjetas, que volta muita brita, tira um brita, moda, miguelão, como se diz. Mas eu estava caminhando esses dias com uma cachorra australiana, meu filho, aqui na rua Marcílio Dias, ali em frente aos Manos, ali onde tem o JC. Homem de Deus, tem um trabalho ali que é um caso de polícia, de calçamento. Como é que nós vamos ter uma coisa, uma cidade ajeitada daquele jeito, se o próprio poder público, que tem tanta gente lá, não é? Não dá essa atenção. Os serviços são muito ruins. Os senhores boca de leão que fazem aí, novas, ruim de serviço, o cimento logo já se partindo. Então, desculpe, mas a gente está aqui para isso também, não é?
Claro, claro. É a chamada crítica construtiva.
Eu acho que tem que ter alguém responsável, né? Não vamos voltar tempos atrás, no tempo do Adão Castellano, por exemplo, era diferente. O Adão chegava nas obras e não quer nem saber. As manchas, isso aí que estavam mal feitas, não é assim que faz, então. Acredito que não seja mais oportuno fazer isso, mas pelo que se vê, né? Como a prefeitura tem bastante funcionários aí hoje, né? Hoje a prefeitura tá lotada de gente aí, né? Vê que bastante gente e roda dos trabalhadores. Tem que ter uma melhora, não é?
Verdade.
Não é fácil, eu sei que não é fácil, né? Tem pessoas, falta profissionais, né? Até nesse serviço de calçamento tem um cidadão que é muito bom. Ele fez um calçamento de recuperação aqui perto da minha casa, bem no alto aqui, no encontro da circular com a Marechal Floriano. Ficou muito bom, com mesmo as pedras aqui são irregulares, porque nossas pedras aqui não são aquelas que tem Nova Prata, em Granópolis, Caxias, né? É uma pedra mais feia, mas não é quadradinha perfeitamente. A gente vê que os calçamentos que fazem aqui com brita e já está faltando, né? Aqui mesmo na frente da minha casa tem, toda hora estou ali arrumando pedra. Então são coisas assim que poderiam, tem que ser, alguém tem que tomar essa providência, tá, Demário Fagundes?
Verdade, verdade. Qual é o tema hoje, doutor Joel?
O tema hoje é o seguinte, Ademar, novos vírus ameaçam a saúde do brasileiro. A coisa não está nada boa, Fagundes.
Verdade.
Tá? Então o seguinte, é como eu digo, assunto que não falta nessa sexta-feira emburrada e chuvosa de final de maio. Então, de modo que a gente escolhe ou aborda aqueles que acha mais urgente, né? Por exemplo, principalmente na área da saúde. E este início de inverno está atingindo as pessoas de maneira geral com as chamadas doenças de inverno muito fortes, mas principalmente as crianças, que lotam os hospitais do Rio Grande. E isso, meus amigos, é muito ruim, porque além dessas doenças respiratórias, outros vírus já conhecidos e que temem em castigar o povo continuam ativos e ameaçando a saúde. E entre esses está o Covid. Você agora mesmo deu uma manchete aí na Folha do Nordeste, que Lagoa Vermelha tem vários casos de Covid. Né? Covid que muita gente entendeu que já estava superado. Lembra quantas vezes a gente falou de, olha, eu não acredito, temos que ter cuidado e coisa e tal. Infelizmente, aquilo que sempre pregamos aqui neste mesmo espaço está se confirmando, porque a Covid está mais viva do que nunca. Quarta-feira, por exemplo, o Estado registrou o maior número de internações pela doença em 55 dias. E aí, ouvintes da Lagoa, o aumento dos casos confirmados para esse novo coronavírus começa a refletir na ocupação das unidades de terapia intensiva. É aí que está o problema. E isso é muito ruim e acende a luz do perigo, porque só na última semana o número de pacientes diagnosticados com a doença em leitos de terapia intensiva se mantém acima de 100. E segundo o secretário da Secretaria da Saúde do Estado, esses números comprovam que a disseminação da doença ganhou força em maio, que já contabiliza quase 50 mil casos no estado. Meu Deus do céu, olha só. Eu não sei o que poderá acontecer, porque além do vírus de inverno, que vem obrigando internações em grande quantidade, temos então a presença da Covid, da dengue E para complicar mais esse momento, poderemos ter também a presença da varíola do macaco. É o que se fala no mundo hoje. Os hospitais não têm suporte para abrigar tanta gente assim. Diante dessa situação, que a meu ver pode se transformar em caótica, vem obrigatoriamente o alerta para as medidas preventivas contra a Covid e outras infecções respiratórias. E essas medidas preventivas são urgentes, principalmente para aqueles que não se vacinaram, apesar dos insistentes apelos da autoridade sanitária. Afinal de contas, quem não se vacina não coloca apenas a própria saúde em risco, mas também a da sua família e de outras pessoas com quem tem contato, evidentemente, não é? Além de contribuir para aumentar a circulação da doença. Então, tomar a vacina é a melhor maneira de se proteger de uma variedade de doenças graves e de suas complicações que podem levar até a morte. Está provado que a vacina é o melhor antídoto contra essas infecções. Basta observar a queda drástica da incidência de doenças que costumavam atacar milhares de pessoas nas diversas áreas. Mesmo assim, a vigilância tem que estar presente em nossas vidas, porque doenças que estão sob controle podem rapidamente voltar a se tornar uma epidemia caso as pessoas parem de se vacinar. Então a gente entende que muitos enfrentam dificuldades para chegar aos postos de saúde de vacinação. Não é fácil. Tem falta de dinheiro, dificuldade de conciliar o trabalho com cuidar de filhos, o próprio cansaço do trabalho, né, do dia a dia, essas coisas. Mas todos têm que encontrar um momento para se vacinar, pois a vacina está à disposição. E vacina salva vidas. É isso, temos que nos agarrar com essa circunstância. A vacina salva vidas. E para quem não se vacina, saibam que nos Estados Unidos, eu estava vendo ontem uma pesquisa do Centro de Medicina, a maior nação do mundo, 95% das mortes são de pessoas que não se vacinaram. Até vou repetir. Nos Estados Unidos, a maior nação do mundo, 95% das mortes são de pessoas que não se vacinaram. Ninguém pode ir contra a ciência, minha gente. E depois, se você não se vacina, é problema para a família e para a sociedade toda. Então, meu caro Ademar Fagundes e ouvintes da Laguna FM, em qualquer circunstância, neste momento em que sérias infecções atingem a população, não só do Brasil, mas do mundo, o remédio é vacinar-se, manter a ventilação dos ambientes e utilizar máscara. Não tem outra saída, são atitudes fundamentais que ajudam a evitar a transmissão de doenças infecciosas. E você pode não estar doente, mas você, se você estiver abrigado com a máscara, por exemplo, ou se estiver num ambiente aberto, arejado, com certeza tem muitas chances de não contrair a doença. Seu amigo está aí do outro lado. É uma vida? Então proteja-se e incentive os outros a se protegerem. É o nosso recado dessa sexta-feira de Ademar Fagundes. Se tudo correr bem, a gente volta na próxima. Um grande abraço a todos.